Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos no seu lugar agora e que você fizesse a sua oração mais sincera ao Senhor. Talvez a sua oração mais sincera ao Senhor seja uma oração de medo, uma oração de ansiedade. Talvez a sua oração mais sincera ao Senhor seja uma oração de angústia. Seja uma oração, talvez, de tristeza, de pesar. Talvez a sua oração mais sincera a Ele hoje seja uma pergunta: por quê? Entregue a sua oração mais sincera. E eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai te responder essa noite. Não tem absolutamente nada a ver comigo, mas você tomou uma posição. Você veio até aqui ouvir a palavra do Senhor e a sua atitude tem uma resposta essa noite no nome de Jesus. Pai, nós entregamos o nosso coração completamente a Ti mais uma vez. Nós nos entregamos por inteiro ao Senhor e clamamos a doce voz do Espírito de Deus sobre nós no nome do Senhor. Pai, mexe com a gente, transforma a gente. Nós não queremos ser distraídos. Nós não saímos das nossas casas com tanta chuva lá fora para sermos distraídos aqui dentro. Nós viemos até aqui porque nós queremos uma transformação completa do Senhor sobre nós. Então, mais uma vez, nós pedimos a Ti, não nos distraia, nos transforme essa noite. No nome de Jesus, amém. Você sabe que uma das características mais fortes da pós-modernidade, o tempo em que a gente está vivendo hoje, é chamada relativismo. O que é o relativismo, Mari? É o questionamento, é a dúvida sobre padrões já estabelecidos. Algumas coisas são muito claras e certas para nós, e agora tudo é questionado. É ou não é verdade que a gente ouve mais nesse tempo o famoso não é bem assim? Deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. Eu trouxe um exemplo para você. Coloca para mim, Caio, aquela primeira imagem, por favor. Todos conseguem ver essa imagem? Esse homem do meio é um senhor. Esse homem tem 52 anos de idade, mas um dia ele decidiu que ele queria ser uma menininha. Então ele decidiu que ele ia se vestir como uma menininha, ele ia falar como uma menininha, e os seus pais aí o apoiaram, né, adotaram, uma família o adotou, e ele tem essa vida hoje. Ele é uma menina. Um homem que poderia estar casado com a sua própria casa, com a sua própria família, trabalhando, crescendo, decidiu que seria uma menininha. Próxima imagem, por favor. Esse homem decidiu que ele seria um cachorro. E é doloroso essa história porque ele era casado. Ele tinha a sua esposa ali com ele, mas um dia ele decidiu que ele seria um cachorro. Então ele sai para trabalhar todo dia, mas quando ele volta em casa, ele se veste dessa forma e agora a sua esposa não é mais a sua esposa é a sua dona. Ele dorme nesse lugar, você consegue ver que tem uma cama do lado? A sua esposa dorme sozinha numa cama e ele dorme nesse lugar porque ele decidiu que ele não era mais um ser humano, ele era um cachorro. Obrigada. Não era simples algum tempo atrás? Algum tempo atrás, isso não era possível. Mas no relativismo, tudo se pode, tudo é questionável. Tudo pode ter uma possibilidade. E no meio de todas essas possibilidades, o mundo clama por algo que seja de fato inabalável. Diante de tantas dúvidas, diante de tantos questionamentos, todos esperam por algo que seja uma verdade que os levará para sempre. Há algum tempo atrás, todos nós sabíamos e conversávamos e brincávamos ali com as bonecas que um bonequinho casaria com a bonequinha e eles viveriam felizes para sempre. Hoje em dia, felizes para sempre não precisa. Hoje em dia, casamento nem é tão importante assim. Mas o Senhor te trouxe até esse lugar para levantar sobre você um pilar inabalável. Ainda que venha qualquer questionamento do mundo, ainda que venha qualquer adversidade, essa noite você sairá daqui inabalável nele. No nome de Jesus. Por isso eu quero ler com você um versículo. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 28, versículo 16. Grife na sua Bíblia, se você tiver um lápis. Grife no seu telefone, tem essa possibilidade de grifar. Isaías 28, versículo 16. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia, jamais, mais uma vez, jamais será abalado. Nessa noite, nós vamos sair abraçados a essa palavra. Eu não serei abalado. Você não será abalado. Diante de tantos questionamentos, como um cristão vive? Ele vive primeiro na certeza de que ele vive uma vida inabalável do Senhor. Existe um lugar guardado e seguro para ele em Jesus. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como tem sido hoje. Nós estamos nos despedindo do primeiro mês do ano. Um mês de 2024 já acabou. Talvez você tenha chegado aqui e esse primeiro mês de 2024 foi como se nada tivesse acontecido. Está tudo da mesma, Mari. Nem parece que eu mudei o ano. Está tudo igual. Minha família está um caos. Meu relacionamento com meus filhos não está legal. Meu relacionamento com a minha esposa não está legal. O meu trabalho não está legal. Eu não estou satisfeito. Eu não me vejo crescendo. Eu tô movido por uma angústia muito grande. Eu não sei o que fazer. Ou você chegou aqui e algo aconteceu e esse algo não foi legal. Parece que um mês, foi um ano, muita coisa deu errado. Hoje eu ouvi uma pessoa que disse para mim: Mari, parece que toda hora acontece alguma coisa errada na minha vida. Talvez você esteja nessa situação. Parece que se eu tapar o buraco da minha vida familiar, tem outro problema da minha vida financeira e toda hora explode algo em algum lugar. Talvez essa semana você tenha recebido uma notícia difícil. Essa semana você recebeu um diagnóstico difícil. Eu tenho uma pergunta para você. Como você ficou depois disso? Com essa vida instável ou estável demais, como que está a sua vida? Como você está vivendo? Você está sendo levado pelas dores do dia a dia? As circunstâncias estão levando você a lugares que você não gostaria de estar? Você não tem mais um norte. O problema vai para um lugar, você vai para esse lugar. O problema te chama de outro, você vai para outro. Qual é a demanda? Qual a conta que tem que pagar? Eu estou vivendo, Mari, segundo a demanda. Eu estou vivendo segundo o problema. O problema que apareceu, eu resolvo. Ei, o Deus que te chamou para uma vida inabalável hoje vai fazer com que, no nome de Jesus, você não seja mais guiado pelo vento. Ele, essa noite, se levanta como a sua âncora. Pode vir a tempestade, pode vir a ventania, podem aparecer criaturas muito perigosas. Você saberá que o seu barco está seguro no Senhor. O Senhor está no seu barco. Então relaxa. É o Senhor quem cuida da sua vida. Foi o Senhor quem te tirou da sua casa e te trouxe até aqui. É o Senhor quem te sustentou até aqui. Olha para trás. Há quanto tempo você está nesse problema? Há tanto tempo você está tentando ajustar isso? Olha para trás. Agradeça a Ele, você está de pé até hoje, suportou até hoje. E vai suportar até o dia que Ele quiser, porque Ele não vai te deixar cair. Você não será abalado. Nós precisamos dessa certeza todos os dias. As situações da nossa vida não nos guiam. Nós permanecemos de pé porque confiamos no Senhor. Uns confiam na circunstância. Uns confiam no network. Não, fulano de tal vai falar bem de mim para fulano de tal. Uns confiam no dinheiro. Não, meu dinheiro pode comprar tudo. Quantas vezes pessoas que têm muito dinheiro chegam em uma situação que o seu dinheiro não pode comprar a resposta? Talvez a sua esperança, a esperança de outras pessoas estejam na sorte. É destino? Não. Você não foi chamado para colocar sua expectativa em pessoas, no destino, em circunstâncias, no dinheiro. Todas essas coisas variam, mas a palavra do Senhor é única sobre a sua vida. Ela não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, a minha fé está em um único Deus que é capaz de mudar a minha vida por completo. Por isso, os meus olhos estão mais no meu Deus do que no meu problema. Porque a cada momento o problema pode mudar. Mas o Senhor não, Ele permanece lá com seus olhos sobre mim, cuidando de mim, me guardando, ainda que eu esteja no meu pior dia, ainda que eu esteja no meu pior momento, ainda que eu esteja em um buraco profundo. A sua palavra diz que não há lugar profundo demais ou alto demais que a sua mão não alcance. Eu não sei se você chegou essa noite envergonhado, porque a sua vida não está como o Senhor gostaria que estivesse. A mão do Senhor que não muda, que entregou o seu filho naquela cruz em favor de você, vem com toda a sua graça hoje, te chama para uma vida nova, inabalável nele. Irmãos, eu sei e tenho a plena convicção de que talvez eu esteja olhando para pessoas que têm a minha idade de vida cristã. Talvez eu esteja olhando para gente que tem 30, 20, 10, 15, 5 anos de vida cristã. Talvez eu esteja olhando para pessoas que eu admiro, porque viveram e vivem uma vida com o Senhor todo esse tempo. Glória a Deus por isso. A pergunta é, todo esse tempo na igreja, eu não estou perguntando sobre o seu cargo e eu não estou perguntando sobre o seu ministério. Estou perguntando sobre o seu nível de aprofundamento no Senhor, sobre seu relacionamento com Deus. Esse tempo todo de igreja, sua vida espiritual foi inabalável? A gente vem para o culto todo domingo, toda quarta, vai na célula toda semana, no nome de Jesus. Se você não vai na célula toda semana, você precisa ir na célula. Ela vai te ajudar a você ficar inabalável. Mas a gente vem semanalmente à igreja. Mas muitas vezes a nossa vida com Deus, ela é inconstante. A nossa vida com Deus parece que depende de um problema. Às vezes a gente fica querendo um problema para ver se a gente acorda na vida espiritual. Só quando o problema vem que a gente começa a orar. Só quando o problema vem que a gente começa um jejum. Só quando o problema vem que a gente começa a vir em outros cultos, servir os ministérios. Queremos que o Senhor, que é inabalável, guie a nossa vida, mas nós não nos entregamos dessa forma. Nosso relacionamento com Ele é imaturo. Depende do que Ele faz por nós. Depende da aprovação dos outros. O que eu quero dizer para você é que a gente só tem certeza, a gente só permanece inabalável, a gente só se sente seguro quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus. Porque minhas palavras motivadoras não são capazes de mudar a sua vida. Somente o poder de Deus sobre você. A sua vida com Deus não é inabalável porque você não o conhece. Sabe quando a gente é pequeno e acontece uma situação de perigo? Quais são os primeiros nomes que a gente grita? Fala para mim. Quem? Nossos pais. Por que quando a gente é pequeno e acontece alguma coisa perigosa, o primeiro nome que a gente grita são os nossos pais? Porque são as pessoas que a gente mais conhece. São as pessoas que a gente tem mais intimidade. A gente tem confiança porque nós permanecemos juntos. Eu vejo essa mulher cuidando de mim, eu vejo esse homem cuidando de mim. Então, nesse momento de apuros, é eles que vão me salvar. Sabe qual é o problema? As situações da vida vêm, o problema vem, você chama todo mundo, menos o Senhor, porque você não tem intimidade com Ele. Quando o problema vem, você chama os seus amigos, você pede oração na roda de oração, você faz empréstimo e se enrola, você fica falando a sua vida para todo mundo desesperado, você pula de igreja em igreja. Talvez você tenha pulado até de religião em religião. Mas você não permanece com uma fé segura porque você não conhece o seu Pai. O seu Pai Celestial. Se a gente realmente conhecesse o nosso Pai Celestial, quando a adversidade viesse, é para Ele que a gente gritaria. E permaneceríamos inabaláveis, porque teríamos a certeza de quem Ele é. Quando Maria estava em um casamento e o vinho acabou, Maria não saiu correndo falando, gente, você viu, falta de planejamento, acabou o vinho. Maria não correu para o Twitter, gente, estou no casamento aqui, vocês não sabem. O vinho acabou. Maria não abriu uma live e falou, gente, vou fazer um curso aqui agora, como não acabar o vinho no casamento. Ela não fez nada disso. Maria foi para quem resolvia, Jesus. Ela foi para Jesus e disse, o vinho acabou. A pergunta que fica para a gente é, por que ela foi para Jesus? Se até aquele momento, Jesus ainda não tinha feito milagres. Por quê? Porque ela sabia quem Ele era. Ela sabia que ela havia gerado o Filho de Deus. Ela discernia o tempo, ela sabia que estava chegando o tempo dele se revelar e começar a se mostrar qual o plano dele para a humanidade. Ela sabia quem ele era. Nós não chamamos o Senhor quando a tempestade vem, porque a gente não sabe quem ele é. Quando a gente de verdade tiver um relacionamento íntimo com ele, conhecer de fato quem é o Senhor, permitir ser tratado por Ele, permitir que a mão dEle nos alcance, permitir ser operado por Ele, porque essa é a sensação que eu tenho toda manhã quando eu faço meu devocional. Que o Senhor está fazendo uma cirurgia em mim, tirando coisas que não deveriam estar em mim, colocando coisas novas. Tem coisas que insistem em entrar, mas aí eu tenho que ter uma cirurgia mais profunda. Se a gente não se permite ser operado pelo Senhor para ser cada vez mais com Ele, aí, meu irmão, o vento vai sempre chamar a gente. Aí a tempestade vai sempre chamar a gente. Aí o medo vai sempre chamar a gente. Eu estava me recordando hoje de uma situação. Alguns anos atrás, se não me engano, há 2 anos atrás, nós estávamos saindo da pandemia. E a gente decidiu fazer uma viagem com os adolescentes. Vamos fazer uma viagem missionária. Nós temos uma igreja em Cordeiro, nossa, Atitude Cordeiro. Vamos levar os adolescentes para lá e eles vão trabalhar lá, vão evangelizar. E eu fui algumas semanas antes, o Senhor abriu as portas, eu tive uma conversa com o prefeito da cidade. O prefeito da cidade se colocou super disponível, abriu uma escola para os adolescentes dormirem. O prefeito nos deu uma escola para a gente pintar, né, fazer aquela escola nova outra vez. Foi tudo muito lindo. Faltando 3 dias para os adolescentes irem, começou tudo dar errado. Mas pensa em tudo, tudo. Tudo deu errado. Um dia antes da gente ir, os adolescentes super empolgados, gente, eles não sabiam de nada. Eles super empolgados, fazendo mala, eu vendo todo mundo fazendo mala. E o prefeito dizendo assim pra gente, olha, não tem como vocês virem mais. Não vai dar. O secretário de saúde fechou a escola, vocês não podem dormir na escola. não tem mais como vocês virem para cá, vai chamar atenção para a cidade, a gente não quer isso. No dia anterior, eu fui para lá, porque eu sabia que aquele sonho não era meu, aquele sonho era do Senhor. A gente tinha certeza absoluta de que o Senhor queria a gente ali. E ainda que as circunstâncias fossem completamente contrárias, Deus era muito maior do que a circunstância. Ele tinha um plano para aquela cidade. Naquela viagem, nós arrecadamos uma tonelada de alimentos e mais de 1.000 peças de roupa para doarem lá. A gente reformou uma escola. Resultado, chegamos lá, o secretário de... Um secretário doou um lugar lá que ele tinha, que estava em obra. Eu cheguei lá no dia anterior, a gente fez uma faxina, os adolescentes foram, foi poderoso. Os adolescentes me pedem essa viagem até hoje de novo, mas eu estou um pouco traumatizada e a gente não sei se a gente vai fazer de novo. Mas algo muito forte aconteceu. Foi muito poderoso que a gente viveu. E o pastor que pastoreava aquela igreja na época era o pastor Sandro. E eu vi o pastor Sandro passando o dia inteiro fazendo quentinha para entregar para os adolescentes enquanto eles trabalhavam. Eu vi o pastor Sandro feliz da vida porque a igreja estava lotada. Nós fizemos 2 cultos ali e a igreja lotada, os secretários da cidade, o subprefeito lá. A felicidade do pastor, a gente tem um vídeo da gente junto com o pastor ali, finalizando, ele estava feliz demais. E para nós estávamos satisfeitos. Glória a Deus, Deus fez um milagre. Pouco mais de uma semana depois, o pastor Sandro sofreu um acidente com toda a sua família. E ele veio a falecer. Quando eu soube dessa notícia, ainda de madrugada, o Senhor me lembrou. E ele disse, você não foi para Cordeiro só para fazer uma boa ação para aquela cidade. Você foi encerrar a vida daquele pastor de uma maneira valorosa, vitoriosa e marcante. Se eu fosse pelas circunstâncias, o que aconteceria? Se as circunstâncias roubassem a gente essa viagem, como seria? Tenha fé daquilo que Deus te prometeu. Tenha certeza daquilo que Deus disse para você. Que independente da circunstância, você permaneça nele. E você verá que o plano era muito maior do que você imaginava. Você verá que o resultado é muito maior do que você imaginava. Mas tem uma outra coisa que esse texto mostra para a gente. Ele diz, eu coloco uma pedra preciosa, angular, para alicerce seguro. O Senhor é a nossa pedra inabalável que nos mantém de pé, que não há sombra de variação, é o que diz a palavra de Deus, e nós não somos movidos pelas circunstâncias. Mas Ele é mais do que isso, Ele é uma pedra angular. A pedra angular não é somente a pedra, a primeira pedra, a pedra de sustento. A pedra angular tem um nome angular, porque junto com outra pedra, ela faz um ângulo combinado naquela época com as estrelas, na engenharia da época, que fazia com que aquela casa permanecesse de pé. Ela tinha esse nome porque a partir dessa pedra angular, outras pedras eram colocadas. O ângulo dela precisava ser copiado por todas as pedras. O Senhor não é só a nossa rocha de sustento. O Senhor é o nosso padrão. Você tem um padrão para seguir. Você tem alguém para copiar. Você tem uma meta. Você tem um direcionamento. E o nome dele é Jesus. Você foi chamado para ser semelhante a Ele. Ele é o nosso padrão de vida. Ele é a nossa maior influência. E o caráter dEle não mudou. O que Ele nos ensinou permanece seguro e firme até hoje. Qual é a sua maior influência? Minha maior influência é o pastor Tal. Minha maior influência é o meu pai. Minha maior influência é meu irmão. Todas essas influências vão passar. O Senhor permanece na sua vida. Todas essas influências podem machucar você, frustrar você. Podem decepcionar você, mas o Senhor vai permanecer sendo o Senhor, Salvador, Senhor da tua história. O Senhor precisa ser o nosso padrão. Quando o Senhor é o nosso padrão, eu não tenho que ficar perguntando para a gente na internet se eu posso ou não posso fazer determinada coisa. Quando o Senhor é meu padrão, eu não preciso ficar, ai, quem te pode fazer isso? Quem te pode fazer aquilo? Meu irmão, se tu está em dúvida, não faz. Se tu está em dúvida, você está amando mais essa coisa do que o Senhor. Crente pode ir em lugar tal? Primeira pergunta, Jesus iria nesse lugar? Ai, não sei. Irmão, será que você não está amando mais esse lugar do que a presença do Senhor? Simples assim. Se você não consegue dizer não, talvez esse lugar seja um ídolo na sua vida. E quem deveria ser o ídolo da sua vida é o Senhor. Então abra mão. Decida viver algo diferente para experimentar o que ninguém está vivendo no Senhor. Ele é o nosso padrão. Ele é quem devemos seguir. Ele é a nossa rocha angular. Irmãos, o que o mundo mais quer é uma referência para seguir. Porque a moda, ela passa muito rápido. Tudo é moda. Talvez você está aí, meu irmão, achando que você está abafando com o seu look, já está atrasado. A moda já mudou. Não, todo mundo faz isso agora na casa. Irmão, já passou. Passou a época do cimento queimado. Todo mundo com cimento queimado. Daqui a pouco vai estar todo mundo com outra coisa. Eu sou de uma época que todo mundo tinha um prato marrom. Agora não pode mais ter um prato marrom. Agora o negócio é prato de porcelana. Tudo na nossa vida é guiado pela moda e a moda passa. A gente fica cansado tentando entrar em um lugar que não nos cabe. O mundo está cansado de tentar acompanhar e não ser inserido. Nesse momento de cansaço do mundo, procurando lugar, nós nos levantamos como igreja de Cristo, que seguimos a um padrão celestial que não muda, e nos levantamos como um referencial para a sociedade. Entenda, Deus não te deu uma família para satisfazer o seu desejo de ser mãe. Deus te deu uma família para ser um referencial para famílias dessa sociedade. Deus não te deu um cargo alto para você se achar, meu irmão. Deus te colocou lá para você ser um padrão a ser seguido, porque você é um copiador de Cristo. Tudo que fazemos, onde estamos, onde o Senhor nos colocou, todos esses lugares são para estabelecer o padrão no Senhor, para ser seguido por uma comunidade, para ser seguido pela sociedade. A sociedade clama por um amor que os resgate e os livre das trevas. Muitos aqui já passaram por isso, procuraram alegria, procuraram prazer, procuraram suprir sua carência em lugares passageiros. Quantos aqui, talvez você que está me ouvindo agora, foi em lugares, procurou em abraços aquilo que você só encontrou no Senhor. O Senhor te chamou, mudou a sua vida, olha para a sua história. Olha quem você era, meu irmão. Ninguém te aguentava. Olha o que Deus fez na sua vida. Eu vou falar uma coisa aqui. Vou expor alguém que eu amo. Meu pai, ele foi pastor aqui da Rede Verde. E todo mundo chamava ele de pastor do amor. A rede dele era multiplicando o amor. Meu irmão, Deus fez uma obra na vida do meu pai. Ninguém sabe disso. Ele não foi pastor do amor assim sempre, não. Foi Jesus que mudou a vida dele. Quando Deus entra na vida de alguém, ele transforma, essa pessoa se torna um referencial daquilo que ela nem era. Talvez você tenha chegado aqui desesperado. Jesus tem a resposta para a sua vida, mas ele não vai só te dar a resposta. Você vai ser uma cópia dele. Ele vai te levantar como referencial. Aquilo que era dor, agora vai ser uma cicatriz que vai ajudar outras pessoas. Tem gente esperando que você se levante. Mas para se levantar, por favor, se levante como uma cópia de Jesus. Porque diferente disso, você envergonha o Evangelho. A gente não precisa mais de gente envergonhando o Evangelho. A gente não precisa mais de gente que, na verdade, mais atrapalha que ajuda. Chega, acabou, meu irmão. Não dá mais, não. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres comuns, com trabalhos comuns, com famílias comuns, mas que são cópias do Senhor, mas que seguem o padrão do Senhor e são um referencial para a sociedade, são um referencial para a comunidade. Que a partir de hoje as pessoas olham você e digam: nossa, mas você parece com Deus. Você vai falar: é que eu sou a cara do meu pai. É que eu tenho um padrão. É que eu quero ser semelhante a Jesus. É que meu padrão não está nas coisas dessa terra. Eu não me canso tentando me encaixar nas coisas dessa terra. Pelo contrário, a minha energia está somente em ser semelhante ao Senhor. A minha energia está somente em seguir o padrão celestial de Jesus, que não muda. Aquele que vive com o Senhor inabalável não é levado pela circunstância. Aquele que vive com o Senhor inabalável tem um padrão, que é Jesus, e esse padrão não muda. Talvez você tenha... Alguém disse para você que você precisava ser de um jeito. Aí você se esforçou para ser de um jeito. O que essa pessoa fez? Foi embora. Aí outra pessoa falou que você tinha que ser de outro jeito. O que essa pessoa fez? Não te deu valor. Se seus olhos estivessem guiados em ser somente parecido com Jesus, pode ter certeza, você não seria frustrado. Quem ama você vai amar você parecido com Jesus. Quem ama você tem que amar Jesus, porque você é parecido com Ele. Senti aqui, não sei, talvez exista alguém procurando alguém para passar uma vida inteira. Deixa eu te dizer, mais importante do que qualquer coisa, essa pessoa precisa ser parecida com Jesus e amar a Jesus, porque você é cheia dEle. Você é cheio dEle. Isso é inegociável. Agora, Apocalipse 2... Versículo 17, tem algo interessante sobre pedras. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqueles que têm a vida no Senhor não só permanecem inabaláveis, não só têm um padrão inabalável, mas têm um novo nome, uma identidade inabalável. O novo nome não é escrito em um papel. O novo nome não é falado verbalmente. O novo nome é colocado sobre uma pedra forte. Sabe o que significa? A identidade que o Senhor te dá hoje é inabalável. A identidade que o mundo te deu lá fora vai embora. Talvez você tenha entrado aqui e alguém já disse para você assim: você é mentirosa. Você é traidor. Você foi abusado, você foi abusada. Você nasceu no corpo errado. Você deveria ter sido mulher. Você deveria ter nascido homem. Você não vai dar em nada. Você é igual ao seu pai. Você é igual à sua mãe. Todas essas identidades que o mundo possa ter colocado em você não se comparam com o novo nome que o Senhor te dá essa noite. Esse nome que o mundo te dá, ele é passageiro. Aconteceu, foi uma situação, isso não tem poder para te guiar. O nome que o Senhor te deu, colocado em uma pedra resistente, sólida, esse nome não muda. Você é amado. Você é amada. O Senhor te perdoou. O Senhor te perdoa hoje. O Senhor abre um caminho novo para você hoje. O que fizeram com você não tem poder para cravar em você uma identidade. Mas o nome que Jesus te chama hoje é diferente. O Senhor te chama hoje filho amado, ainda que você nunca tenha ouvido isso de homem nenhum nessa terra. O Senhor te chama hoje de filha amada, ainda que você tenha procurado o abraço de um pai e você nunca tenha recebido. O Senhor te dá hoje uma nova identidade. Você vai sair daqui com essa certeza. Não importa o que dizem sobre mim, importa o que Ele diz sobre mim. Porque a identidade dEle sobre mim é inabalável. Quais são as mentiras que o diabo te deu? Talvez o diabo tenha dito para você que essa circunstância vai te matar. Talvez o diabo tenha dito para você, ó, acabou, é o fim da linha. Talvez o diabo tenha dito para você, seja igual ela, seja igual ele. Sua felicidade está em ser como eles. Talvez o diabo tenha dito, olha, sua identidade sou eu que te dou. Você não é nada disso. Independente do que o mundo tenha dito para você, independente da circunstância, independente do que você tentou ser, o Senhor, que é inabalável, está aqui essa noite para te chamar para uma vida firme, sólida, que não é abalada. Você vai sair daqui hoje com o olhar para cima. Não importa o que dizem sobre mim, não importa a circunstância, não importa o padrão que procuram e inserem sobre mim. A minha vida está na mão de um Deus firme, que reinará eternamente. A minha vida está na mão de um Deus que me ama eternamente. A minha vida está na mão de um Deus que fez a maior prova de amor do mundo. Morreu no meu lugar, no seu lugar. Essa noite é para você deixar a inconstância de lado. Essa noite é para você parar de ser um isentão. Essa noite é uma noite para você se posicionar inabalável no Senhor. Eu queria chamar o louvor, queria que você fechasse os seus olhos. A gente vai cantar uma canção. E eu queria primeiro te dar um tempo para você ouvir essa canção. E que você realmente entregasse o seu coração ao Senhor, dizendo, essa canção é a minha oração essa noite. Essa oração é quem eu vou ser essa noite. O Senhor é minha pedra preciosa. O Senhor é a minha rocha angular. Eu permanecerei seguro nele até o fim.